Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 28 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Uber, que teve a permissão para rodar com carros autônomos suspensa lá no Arizona. É lá que fica a cidade de Tempe, onde aconteceu o acidente fatal entre o carro autônomo da Uber e uma pedestre faz uns 10 dias, e a Uber já tinha anunciado que tinha parado de testar não só na cidade, mas também no resto dos Estados Unidos. Eis que agora o Arizona falou que o acidente foi uma falha inquestionável do carro da empresa e por isso a Uber não pode mais testar os carros dela por lá. E ainda sobre a Uber, a empresa fez um acordo de 10 milhões de dólares para acabar com o processo de discriminação contra mulheres no ambiente de trabalho. Esse processo foi aberto no ano passado, né, em nome de 420 funcionárias, e agora a Uber resolveu pagar para acabar com a briga e poder seguir em frente. E ainda sobre carros por aplicativos, o Temer sancionou a nova lei para esse mercado aqui no Brasil. Dentre outras coisas, essa lei estabelece que os motoristas precisam ter CNH a partir da categoria B, enquanto as empresas têm que exigir a inscrição do motorista como contribuinte individual lá no INSS. Além disso, essa lei abre caminho para que as cidades estabeleçam as próprias regras para esse segmento, desde que, claro, né, elas não entrem em conflito com as regras aprovadas já por essa nova lei. E enquanto isso, no Google, eles resolveram começar a combater o mercado de Android sem certificação. O que rola é que qualquer fabricante pode fazer um aparelho Android, né, já que o Android é um sistema aberto, mas ainda assim eles precisam lá de um licenciamento para poder distribuir, por exemplo, Google Maps, Gmail, a Play Store mesmo, e por aí vai. Aí acontece que tem muito fabricante, né, especialmente na China, que distribui os apps do Google sem a certificação, e isso no fim das contas coloca em risco, né, a segurança da informação do usuário. Eis que agora o Google vai começar a bloquear o login e acesso aos apps dele nesses aparelhos, colocando um aviso lá de que esse aparelho não é certificado pela empresa. Nesse caso, não vai ter muito o que fazer, a não ser esperar que o fabricante se sinta pressionado o suficiente para conseguir fazer esse licenciamento lá com o Google. E ainda sobre a empresa, pintou uma atualização da câmera inteligente Google Clips, que deixa agora o pessoal capturar manualmente fotos em alta resolução. A Google Clips é um experimento interessante lá do Google, né, que é uma câmera que fica filmando automaticamente e os algoritmos do sistema selecionam os melhores momentos para poder transformar num filme para a pessoa ver depois. Eis que agora a Clips ganhou esse modo de fotografia manual, provavelmente para despertar um pouco mais a curiosidade e interesse do pessoal. Seguindo com as notícias sobre o Google, a justiça americana reativou o processo que a Oracle tinha aberto por uso indevido lá do código do Java. O que rolou, resumindo bastante aqui, foi que o Google usou uma parte do código do Java no Android e a Oracle não gostou nada disso porque o Google ganha dinheiro com Android. Né? A Java não ganhou nada com esse uso do código deles. Aí a Oracle abriu um processo multibilionário contra o Google. Ela perdeu o processo, ela tentou de novo em 2016 e o juiz não aceitou a reabertura do caso, mas agora a situação mudou. Agora uma corte de recursos falou que esse processo aí da Oracle tem mérito sim, e por isso o Google pode acabar sendo condenado a pagar quase 10 bilhões de dólares se ele perder essa briga. E por último, sobre o Google, ontem eles anunciaram que vão comprar a plataforma Tenor de GIFs animados por um valor não divulgado. Com essa compra, o Google vai integrar a Tenor aos produtos tipo o Gboard, né, e Google Images também, mas a Tenor vai continuar existindo como uma marca independente. E enquanto isso, na Mozilla, ontem pintou um anúncio de que ela vai lançar uma extensão chamada Facebook Container lá no Firefox. Essa extensão vai funcionar mais ou menos como uma espécie de cerca virtual lá pro Facebook e vai servir pro pessoal isolar o Facebook do resto da navegação. Ele vai deixar o pessoal limitar lá a quantidade de dados que o Facebook coleta, praticamente instalando um firewall específico pro Facebook, separando a conexão com o site do resto lá da conexão com a internet. Caso você queira saber mais sobre a extensão Facebook Container para o Firefox, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Facebook, o Mark Zuckerberg confirmou que vai depor lá o Congresso americano por conta do escândalo da Cambridge Analytica. Já uma coisa que ele falou que ele não vai fazer é depor frente ao parlamento do Reino Unido e falou que ele vai mandar uns executivos lá da empresa para poder prestar esclarecimentos. Em resposta a isso, o parlamento falou que tudo bem ele mandar esse pessoal agora, mas não tem escapatória, mais cedo ou mais tarde ele também vai ter que pintar por lá. E quem também falou que quer explicações ao Comitê Judiciário plenário do Senado americano, que já adiantou que também vai querer convocar os CEOs do Google e do Twitter para poder explorar esse assunto de privacidade, né, de um jeito um pouco mais abrangente. E, por último, sobre o Facebook, deixa eu comentar que a rede está testando uma espécie de prazo de vencimento para pedidos de amizade. Quem recebeu esse teste tem até 2 semanas para aceitar ou para rejeitar um pedido, senão ele é excluído automaticamente. E, enquanto isso, no WhatsApp, pintou ontem lá no beta de Android a opção do pessoal começar a mandar dinheiro por QR Codes. A transferência vai funcionar por meio do sistema WhatsApp Payments, que já estava ativo na Índia, o negócio agora é esperar, né, para ver quais outros países também vão receber a novidade. E enquanto isso, no mundo dos lançamentos de hardware, ontem a Motorola anunciou o Moto Power Pack TV digital, que, como o nome indica, né, é uma bateria externa de 2.800 mAh que também tem um receptor de sinal de TV digital. Esse é o primeiro Moto Snap que é totalmente desenvolvido e fabricado no Brasil, ele custa R$400. E ainda sobre lançamentos, ontem a Samsung anunciou oficialmente o Galaxy S9 aqui no Brasil e pintou lá no Loop Infinito, né, o review do aparelho, caso você queira dar uma espiada. Ontem a gente também postou o vídeo da cobertura do evento e lá a Samsung confirmou, né, que os aparelhos vêm com processador Snapdragon 845, com um S9 normal de 128GB custando R$4.300 e o S9 Plus de 128GB custando R$4.900. A pré-venda deles começa hoje com o lançamento mesmo oficial, né, marcado para o dia 20 de abril. Aliás, para quem comprar na pré-venda, a Samsung vai dar um Samsung DeX de primeira geração, que, para quem não lembra, né, serve lá para carregar o celular por indução e também deixa o pessoal conectar o celular um monitor, né, para usar como se fosse um computador. E quem também anunciou celulares novos ontem foi a Huawei, que apresentou oficialmente o P20 e o P20 Pro, que tinham vazado bastante, né, dia desse, até cheguei a comentar por aqui. Essencialmente, o destaque ficou pro P20 Pro por 2 motivos. Primeiro, porque ele tem 3 câmeras na parte de trás, sendo uma delas de 40 megapixels. E em segundo lugar, porque na parte da frente ele tem lá um recorte na tela, né, igual do iPhone X, mas a Huawei deixa o pessoal aplicar lá uma faixa preta na parte de cima da interface para poder esconder aquela coisa horrorosa. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, uma subsidiária da Foxconn, chamada Fit Hong Teng, anunciou que comprou a Belkin, que é famosa, né, por fazer acessórios para as coisas lá da Apple. O valor da compra foi de US$866 milhões, e a Fit Hong Teng acabou levando também a Linksys, a Waymo e a Fin, que pertenciam justamente à Belkin. E por último hoje eu vou falar sobre a Apple e vou fazer um resumo aqui das coisas que pintaram ontem no evento lá de Chicago. A Apple já tinha dito que esse evento ia servir para anunciar produtos e serviços, né, iniciativas voltadas para as escolas, e a primeira coisa que ela anunciou foi uma versão atualizada do iPad normal de 9.7 polegadas com suporte ao Apple Pencil. Além disso, o processador desse iPad agora é o A10 Fusion e de resto não mudou nada, né? Ele continua custando US$330 nos Estados Unidos com desconto de US$30 para estudantes. Agora, algumas outras coisas que pintaram ontem no evento foram as seguintes. A Logitech lançou, na verdade, né, um case com teclado bem robusto, feito para segurar a bronca lá no dia a dia na sala de aula, e também lançou uma stylus chamada Crayon, específica para esse iPad novo. Já a Apple mesmo, né, atualizou a Switch iWork, integrou compatibilidade com Apple Pencil e mostrou uns recursos novos bem legais, como um que deixa lá o professor fazer anotações no texto do aluno e elas seguem o texto conforme a pessoa vai alterando dali para frente. Ela também anunciou que o pessoal vai conseguir fazer autoração de livros direto no Pages, inclusive no iPad, por isso o iBooks Author lá para Mac vai ser aposentado. Já um app novo que pintou ontem foi o Schoolwork, que usa lá um framework chamado ClassKit para trazer uns recursos bem legais. Esse app vai chegar em junho e com ele os professores podem, por exemplo, né, acompanhar a evolução dos alunos em diferentes lições dentro de vários aplicativos. Já o aplicativo Classroom, que já existia, né, vai chegar ao Mac em fase beta, enquanto uma outra novidade que pintou foi a iniciativa Everyone Can Create, que vai promover a criatividade da criançada na escola com a ajuda, né, dos professores e de iPads. Essa iniciativa vai ensinar conceitos gráficos, conceitos de edição de áudio, de vídeo também e tudo mais, e o mais bacana, né, que a coisa toda é de graça. Por fim, sobre o evento, né, a Apple anunciou que o iCloud de alunos agora vai pular de 5 GB grátis para 200 GB grátis de espaço, e a Apple publicou o vídeo do evento, eu deixei o link aqui na descrição caso você queira dar uma espiada. Agora, depois do evento, a Apple aproveitou para lançar oficialmente os periféricos lá, Space Gray, né, que eram exclusivos do iMac Pro, e eles custam R$1.000 no caso do teclado, R$1.000 também no caso do Magic Trackpad 2 e R$650 no caso do Magic Mouse 2. E para fechar o episódio, vou falar que a Apple atualizou também lá o aplicativo Clips com umas cenas da Pixar e também pintou o update do GarageBand com suporte ao Face ID do iPhone 10. Agora o pessoal vai conseguir controlar os pedais e sintetizadores, né, da guitarra, por exemplo, com o rosto, que é uma mão na roda, né, para quem tá com as duas mãos ocupadas de fato tocando a guitarra, mas ainda assim é uma coisa meio maluca que eu tô curioso para ver como vai funcionar na prática. Isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! No Entre em Conflito com as... Conflito? Distribuiu Google Maps, Google... Google quê? Twitter, pra explorar um pouquinho mais assunto, esse... explorar a fundo, não assunto.